DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, bem-vindos a esta emissão de terça-feira, dia 16 de junho de 2020. Trabalhadoras de sexo da província moçambicana de Manica queixam-se de maus tratos das autoridades e lamentam a falta de clientes.
Não há movimentação, porque veja homens, quando vê a polícia estão a chegar aqui, já estão a fugir. Ninguém vê mais.
Tem 22 anos e é o novo rosto da luta contra o casamento infantil na Guiné-Bissau.
Não é só a tradição que faz com que as meninas sejam alvo de casamento forçado. Gravidez precoce também é uma das causas de casamento infantil.
E no Burundi, a morte do presidente levanta o debate se o presidente eleito deve ou não assumir o poder antes da data de posse prevista. Eu, Brahim Adarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos. Bom dia. As medidas de prevenção da Covid-19 criaram grandes constrangimentos às mulheres que fazem o negócio do sexo na província moçambicana de Manica. As mulheres, trabalhadoras do sexo, queixam-se que passam pelos maus momentos, não só devido ao distanciamento social imposto pelas autoridades, que não as permitem o contacto físico com os clientes, mas também pela intervenção policial contra a venda e a compra do sexo. O nosso correspondente Bernardo Jaquete foi entrevistar as denunciantes.
Por causa da pandemia da Covid-19, a polícia tem afugentado os clientes e as trabalhadoras do sexo dizem que estão a passar fome. Por isso, as mulheres pedem que as autoridades determinem o horário de trabalho e de recolha para que não sejam impedidas pela polícia. Isabel S. relata a ação da polícia.
Eles costumam perseguir até lá dentro, começam a lhe colher aí mesmo dentro. Às vezes, costumam falar disso aqui. Se vocês não querem dormir lá na cela, tem que tirar dinheiro de lhe fresco. Outros costumam abrir a força, outros costumam levar dinheiro, outros costumam levar mulheres e ir com ele lá mesmo nas esquinas, faz sexo, logo não dão nada. Pelo menos eles nos dão tempo. Tem que partir das 16 até 21, vocês podem trabalhar.
Numa altura da pandemia da Covid-19, o movimento reduziu de forma significativa e, segundo as trabalhadoras, a vida tornou-se difícil nos últimos dias.
Não há movimentação, porque aqui baixa homens, quando vê a polícia estão a chegar aqui, já estão a fugir. Ninguém vê mais.
Cristiana L., outra trabalhadora do sexo, também denuncia a ação violenta da polícia.
Chegou, estava no quarto a dormir com minha filha. Disse abrir porta só a polícia. E eu neguei abrir porta. Levaram pedra, partiram a porta. Entraram dentro, disse que vamos às quatro.
Luiz J., um dos jovens que frequenta naquelas esquinas, abordado pela nossa reportagem, condenou a atitude protagonizada pela polícia.
Quando for 17 para baixo, começa a bater portas. Então, quando encontra uma das mulheres assim com o homem, tira aquele homem para fora. Bate. Esse comportamento é negativo. Porque muita gente vive na base disso.
Moisés Fome Niparans, proprietário de uma das casas arrendadas pelas trabalhadoras do sexo, afirma que a polícia tem prejudicado as trabalhadoras do sexo.
Na minha casa já entraram, arrancaram uma das clientes meus, telemóvel, dinheiro, isto que é a atitude deles. A polícia tem que desempenhar o seu papel, confiscalizar quem não tem mais. Então, quando já deixa de fazer o trabalho deles, entra nos quartos, leva o telefonema, leva o dinheiro. Isso já não é de lei. É isso que falou o presidente da República. A polícia está a trabalhar muito mais, é verdade.
O chefe do Departamento de Relações Públicas no Comando Provincial da PRM Manica, Mário Arnaz, reconheceu a coragem das trabalhadoras de sexo ao denunciar os comportamentos desviados antes dos agentes, mas que também serão observadas as medidas contra a pandemia.
A polícia está atenta, recebemos a reclamação, vamos tomar medidas severas contra aqueles agentes que fazem serviço à margem da lei. Apelamos, por outro lado, a essas trabalhadoras de sexo a não pautarem pelos desacatos às autoridades policiais para evitar clivagens. A polícia vai recrudescer esforço no sentido de observar o cumprimento escrupuloso das medidas de prevenção contra o Covid-19.
Há dias, a polícia anunciou ter desmantelado mais de 70 locais de prostituição e dispersou dezenas de prostitutas que operavam em vários pontos da província. Entretanto, durante a operação, nenhuma trabalhadora do sexo foi detida em virtude de não terem oferecido resistência e por não terem desobedecido às ordens de dispersão. Testemunho para a DW, Bernardo Jaquete.
E este é um tema em destaque nesta manhã informativa da DW África. Hoje perguntamos aos internautas: será que trabalhadoras do sexo são vítimas de discriminação, violência ou estigma inerente à profissão do seu país? O trabalho do sexo é um tabu? Maimuna Ahmad comenta que as mulheres devem entender que a prostituição não é trabalho, mas sim falta de respeito para com o próprio corpo, que elas procurem um trabalho honesto e adequado. Geraldo Nino escreve a partir do Brasil que a proibição dessa atividade durante a pandemia de Covid-19 até um certo ponto é melhor, evitando propagação do vírus, apesar de deixar em sofrimento pessoas que fazem esse tipo de negócio. Cumbo comenta que é pecado porque a sua religião condena sexo fora do casamento. São três de alguns comentários que recebemos no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Nampula, cidade com mais casos de Covid-19 em Moçambique, cerca de 8 mil pessoas vão ser submetidas a partir de hoje a testes seroepidemiológicos rápidos para o novo coronavírus. A iniciativa pretende avaliar a exposição das pessoas à Covid-19 e travar a transmissão local na cidade, com 188 casos positivos, 2 óbitos e sem registro de recuperados. O público-alvo do teste são profissionais de saúde, operadores de transporte público e de passageiros, vendedores do setor formal e informal, polícias e residentes de bairros densamente povoados. São Tomé e Príncipe entra hoje numa nova fase de prevenção da propagação do novo coronavírus, após 90 dias de recolher obrigatório, com a reabertura de estabelecimentos e reposição de alguns voos de regresso de cidadãos nacionais. O país já entrou em situação de calamidade pública, que vai vigorar até 31 de julho, e o governo definiu 3 fases de diminuição das medidas de contenção, visando estabelecer algum equilíbrio entre as medidas preventivas de caráter sanitário e o regresso gradual da atividade económica no país. O advogado cabo-verdiano do empresário Alex Saba Mohan, considerado um testa de ferro de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos da América e em prisão preventiva em Cabo Verde, considerou hoje a detenção como uma decisão política, admitindo apresentar recurso. E as autoridades de saúde de Cabo Verde alertaram hoje as câmaras municipais e a população em geral para o respeito pelas normas nas festas juninas e religiosas, considerando que são períodos propícios para a propagação do novo coronavírus. Cabo Verde já fez mais de 21 mil testes de virologia e de anticorpos para saber quem tem o novo coronavírus. Cabo Verde tem também um total de 759 casos positivos. Em Angola, os governadores das 18 províncias do país recomendaram esta segunda-feira o adiamento do reinício das aulas do ensino primário previsto para 27 de julho próximo. Conforme os governantes citados pela agência angolana de notícias, ANGOP, que participaram de uma conferência, não estão reunidas as condições para o regresso das crianças à escola na data inicialmente prevista. A atividade letiva foi suspensa em Angola em finais de março devido ao novo coronavírus, que já infectou 142 pacientes em Angola e fez 6 mortos.
DW África, Deutsche Welle.
A jovem ativista da Guiné-Bissau, Lisidória Mendes, foi selecionada num projeto do Banco Mundial para liderar o combate a casamento infantil e a gravidez precoce no seu país. Na Guiné-Bissau, cerca de 37% das meninas são vítimas dessas práticas, segundo os dados da Plan Internacional de 2018. O projeto lançado pelo Banco Mundial no Quênia para cobrir a região da África subsaariana, a zona com a mais alta taxa do casamento infantil no mundo, visa acabar com a discriminação das meninas menores de 18 anos. Lisidória lidera na Guiné-Bissau um clube de meninas para as meninas que tem sensibilizado a camada feminina e defende medidas adequadas no ensino público. Junta-se a nós neste jornal a quem perguntamos que projeto defendeu no concurso onde foi selecionada.
Eu sempre acreditei que para acabar com o casamento infantil é importante não só criar as leis que vão defender as meninas sobre esse flagelo, mas também criar centros que vão ajudar as meninas a serem acolhidas depois de serem vítimas do casamento. Porque há meninas, quando denunciam que são alvo de casamento forçado, depois, ao voltar dentro da família, não conseguem estar à vontade por causa daqueles maus olhares e tudo mais. Então, uma das minhas respostas é criar centro de acolhimento para as meninas e também disponibilizar mecanismos que vão ajudar as meninas a terem acesso à informação sobre sexualidade. Porque não é só a tradição que faz com que as meninas sejam alvo de casamento forçado. A gravidez precoce também é uma das causas de casamento infantil. Porque nas famílias que são muito apegadas à tradição e à cultura, quando uma menina fica grávida antes dos 18 anos, os pais ficam com vergonha que ela tenha a criança dentro de casa. Então é forçada a ir ao casamento sem a vontade e tudo mais. Então é uma das causas. Então neste caso, se o Estado fizer a iniciativa de pôr a sexualidade, por exemplo, nos currículos escolares, vai permitir que as meninas tenham a informação concreta sobre a sexualidade, como prevenir para não ficarem grávidas e tudo mais.
E tens trabalhado muito no tema nos últimos tempos na Guiné? Como é que está a situação já agora no país?
Bom, eu acho que a cada dia a situação tem crescido muito, porque desde então nós não temos um projeto concreto assim com apoio. São projetos da nossa própria iniciativa. Há meses atrás, a Plan Internacional convidou-me para falar do tema em Dakar. Depois de voltar, pediram-me para criar um clube de meninas para meninas que vai defendendo a prevenção de gravidez precoce. Então, o projeto se centra em quatro eixos, que é fazer programas radiofónicos e televisivos, fazer campanhas de sensibilização e, por fim, criar um guia da qual vai falar tudo sobre as meninas, como prevenir a gravidez precoce, falar do corpo da menina. Por causa do surto de Covid-19, não conseguimos concretizar o projeto. Estamos à espera que tudo passe para que possamos retomar.
Ouviu a entrevista com a ativista guineense Lisidória Mendes. A maioria da população do Burundi congratula-se com a decisão do Tribunal Constitucional. Uma semana após a morte do presidente do país, Pierre Nkurunziza, o Tribunal Constitucional defendeu que o presidente eleito, Evariste Ndayishimiye, deve tomar posse de forma imediata. A posse de Ndayishimiye, declarado vencedor das eleições presidenciais de maio, deveria ter lugar em agosto. Mas a morte de Nkurunziza deixou em aberto a possibilidade de o seu aliado e o porta-voz da Assembleia Nacional, Pascal Nyabenda, ser nomeado presidente interino conforme a Constituição. A interpretação da mesma Constituição gera muita polêmica. Perante a incerteza, o Conselho de Ministros teve que pedir orientações ao Tribunal Constitucional, que, por seu lado, deu luz verde para a rápida investidura de Ndayishimiye. Muyambaga Venuste é o presidente da Associação de Assistência e Formação Jurídica dos Cidadãos. Os juízes do tribunal apenas interpretaram a lei, aplicaram a lei. Não deveria ser de outra forma, porque a Constituição é clara. não é necessário ter um presidente interino. As especulações são de grupos com interesses pessoais no processo. Uma rápida investidura de Evariste Ndayishimiye teria como objetivo evitar que o país mergulhasse de novo na incerteza política e na instabilidade governativa, como nos conta Gabriel Banzawitonde, presidente do Partido Aliança para a Paz, a Democracia e a Reconciliação. Que ele faça rapidamente o juramento para acabar com as dúvidas. Em África, alguém pode assumir a presidência interina e depois recusar-se a deixar o poder. Uma vez chegado ao trono, vai ser difícil ceder ou ceder em tempo útil. O analista político Gerard Akizimani fala em vagatura do poder. É bom que o novo presidente seja empossado o mais rapidamente possível para evitar um vazio constitucional. Não há tropas sem um líder, e esse líder já tinha sido eleito. Não há um país sem um presidente. Ora, o partido da oposição, a União para o Progresso Nacional, tem uma opinião diferente. O porta-voz, Tassian Zibomana, afirma que... Por que essa tanta pressa para a posse do novo presidente se a Constituição prevê solução para a vacatura na presidência? Qual é o problema? Esta é a grande questão a colocar ao Tribunal Constitucional e aos que defendem que não deve haver um presidente interino. Para já, não foi fixada qualquer data para a tomada de posse do presidente eleito, mas algumas fontes avançam que poderia ter lugar ainda no decurso desta semana.
DW Notícias.
O Procurador-Geral do Sudão, Taghir Albert, afirmou que a extradição do antigo presidente sudanês Omar al-Bashir para o Tribunal Penal Internacional, que o acusa de crimes de guerra no Darfur, não é necessária. Citado pela agência France Presse, o Procurador-Geral do Sudão apontou obstáculos jurídicos relacionados com a soberania do seu país que, segundo afirmou, complicariam a extradição dos arguídos, não tendo avançado com mais detalhes. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, quer reduzir o número de militares norte-americanos na Alemanha de 52 mil soldados para 25 mil. Em declarações a jornalistas, Trump diz que é custo enorme para os Estados Unidos da América continuar a apoiar a NATO. As principais informações sobre a intenção do governo de Washington em reduzir a presença militar na Alemanha já tinha lançado a inquietação em Berlim. A Organização Mundial de Saúde deixou esta segunda-feira alerta para a possibilidade de ressurgimento de novos casos da Covid-19, mostrando-se preocupada com a situação epidemiológica da China, onde se registrou um novo surto na capital com mais de 100 infecções. A OMS espera que as autoridades de Pequim divulguem assim que possível a sequência genética do vírus detectado. Também a América do Sul enfrenta uma situação preocupante. No entanto, a OMS recusou para já falar de uma segunda vaga da doença. No desporto começa hoje a 32ª jornada da Bundesliga, na qual Bayern de Munique poderá sagrar-se campeão alemão pela 8ª vez consecutiva. Aqui estão os jogos agendados para hoje. Borussia Mönchengladbach defronta Wolfsburg. Werder Bremen recebe em casa o Bayern de Munique, jogo grande. Friburg recebe em casa Hertha Berlim. Union Berlin defronta Paderborn.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos se trabalhadoras do sexo são vítimas de discriminação, violência ou estigma inerente à profissão no seu país. O trabalho do sexo é um tabu também no seu país. Lírio Mazzini comenta que é uma fonte de rendimento, sim, mas em tempos de Covid urge traçar medidas que evitem a propagação do vírus. Deveriam até mandá-las para as suas casas, como fizeram na cidade de Beira, em Moçambique. Benildo JJ diz que em Moçambique isso não é profissão, mas sim prostituição. Causa maior dano à sociedade do que a discriminação que elas recebem. Natalino Polipúlio diz que em nenhum momento aquilo deve ser trabalho para a sociedade moçambicana, aquilo é vagabundice. Nenhum pai ou mãe ficaria feliz por saber que a sua filha vende corpo e sugere que fossem enviadas para casa. Como sabem, estamos no Facebook, estamos também no Instagram. Podem acompanhar toda a atualidade em dw.com/português. Nós voltamos logo à noite para o Jornal da Noite, aqui na sua DW África. A todos, um forte abraço, votos de uma boa semana.